uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou os sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petroni, do pessoal do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico e emocional, especialmente entre mães solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores, com pagamento por hora trabalhada.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição de salário. O deputado rejeita o argumento de que a medida prejudica a economia, comparando a crítica à resistência histórica contra a ampliação dos direitos trabalhistas. A
enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o fim da escala 6x1 beneficia principalmente trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas. Ela alerta que a situação atual prejudica profissionais de atividades essenciais, além de comprometer a qualidade do atendimento à população.
O fim da escala 6x1 é uma das propostas incluídas na pauta do plenário da Câmara. As informações sobre o resultado das votações de hoje estarão na edição de amanhã.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
A Bahia cresce com PSD.
Eu sou Betânia Araújo e sigo com PSD. O partido que fortalece a assistência social com ações que acolhe, cria oportunidades e abre caminhos para transformar vidas por toda a Bahia.
Eu sou Kátia da Saúde e faço parte do PSD, o partido que trabalha para entregar ainda mais estrutura, fortalecer o SUS e ampliar o atendimento em todas as regiões da Bahia.
PSD 55, filia-se!
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Olá, eu sou Adolfo Viana, líder do PSDB na Câmara dos Deputados. O Brasil precisa sair do conflito permanente e voltar a avançar. Na Câmara dos Deputados, temos trabalhado com responsabilidade, equilíbrio e compromisso com quem mais precisa. Não é na radicalização que vamos resolver os problemas do país. É com diálogo, com propostas sérias e com capacidade de construir caminhos. O PSDB acredita em um Brasil mais justo, mais eficiente, com oportunidade para todos. Venha com o PSDB e vamos em frente.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Republicanos. Talita Oliveira.
O Republicano sabe que a Bahia precisa mudar, com união e muito trabalho para atender aos reais interesses da nossa população.
Viviane Andrade.
Queremos fazer mais por você, com mais justiça social, valorizando o diálogo e respeitando a todos.
Rogéria Santos, deputada federal.
Republicanos, a Casa Política da Mulher Baiana, vem ser 10!
Felice, Republicanos 10.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Republicanos. Léo Prates, deputado federal.
Você me conhece, sabe que sempre trabalhei pela saúde e por uma Bahia melhor e mais justa para todos. Agora no Republicanos quero fazer ainda mais por você.
Diego Coronel, deputado federal.
Como deputado, trabalhei muito para ouvir as demandas dos municípios e atender as necessidades do nosso povo. Agora estou no Republicanos, um novo ciclo, mas com a mesma vontade de trabalhar pela nossa Bahia.
Felice, Republicanos 10.
Aprendi na minha vida que cuidar das pessoas é uma vocação, seja na medicina, seja na política. No PSDB, levo o mesmo compromisso de quem está na linha de frente da saúde, garantindo atenção e serviço de qualidade para quem mais precisa. Esse é o propósito dos tucanos, cuidar de gente, defendendo políticas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas. Venha com a gente, filie-se ao PSDB, o partido que cuida de gente e é a favor do Brasil.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Para você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal FM. Estamos de volta em mais um Vozes e Saberes. Hoje vamos estar aqui com o Gerson Sobral, né, conversando um pouquinho sobre a juventude negra e a arte e educação. Né? Foi bem interessante. Nosso Paulo Viana realmente é um mestre aqui do Voz dos Saberes. Ele disse que a gente não tem vários programas, que eu vou parar com isso no programa de hoje. Ele disse que o programa é único. Começou em agosto e tem os seus capítulos. Né? E por ter os capítulos, olha lá, a gente estava falando de literatura negra, a gente estava aqui com o Anderson Chong, né, que foi fantástico, inclusive. Ele e o Daniel Cesarte, fizeram a revista na editora Mali. Foi a mais vendida na Bienal, uma revista em quadrinho. E aí hoje você vem aqui, chega aqui no Voz dos Saberes para falar da arte nessa parte de dança, de corpo, de movimento. Então seja muito bem-vindo, Jefferson, ao Voz dos Saberes. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu que agradeço o convite. Dizer que é uma honra estar aqui e participar desse momento. E estou muito feliz de estar aqui, né? De ter esse espaço de falar um pouco sobre mim e falar também sobre um tema que é de grande importância, que é a juventude negra e a arte e a educação, né? são aí temas que não tem como eu não estar inserido neles. Então, dizer que é uma honra estar aqui hoje e bora ver, né, que a gente vai conversar, vai falar um pouquinho, tentar aí apertar o relógio para poder conseguir conversar bastante.
E, Jefferson, como é que você se viu artista? Como é que começou? Qual foi a primeira porta aí?
Bom, assim, vou começar do começo.
Pronto, excelente.
Eu tenho uma prima que ela sempre gostou de dançar, né? E ela estava inserida em grupos de dança da comunidade e eu sempre admirava ela dançando. Só que nunca era uma possibilidade para mim eu fazer parte de um grupo de dança. E aí o tempo foi passando, eu tive aí uma oportunidade de fazer um curso profissionalizante de artes gráficas. Olha só como são as coisas. Eu fui fazer um curso profissionalizante de artes gráficas no Colégio Salesiano de Salvador. Dentro desse curso, eu não era aluno regular, eu era aluno do curso profissionalizante. E eles, todos os alunos do curso profissionalizante, eles davam a oportunidade de praticar qualquer esporte, assim como os alunos regulares da escola. E aí eu fui fazer o quê? Dança. Tinha dança, modalidade de jazz. Eu falei, vou me jogar no jazz, né? É dança. Nunca tive a oportunidade. Estou tendo agora, vou agarrar. E foi nisso que eu agarrei a oportunidade lá onde eu conheci, né? A professora, a diretora, hoje minha chefa, Karina Azevedo. Comecei a dançar lá, e digo assim, comecei a dançar profissionalmente, né? A entrar de fato no mundo da dança, numa perspectiva profissional. E aí foi daí então que eu comecei. E aí, através dessa dança, estar inserido ali de modo profissional, viajei, fui para o Rio Grande do Norte, lá em Natal, fazer uma apresentação artística com o pessoal da dança do Colégio Salesiano. Fui também para uma competição aqui em Camaçari, que acontece todo ano, que é o Balassim. É uma competição de dança muito renomada, muito conhecida, vem grandes artistas. E aí, também tive essa oportunidade de estar participando. E daí, então, me lancei, me joguei, aí conheci o bacharelado interdisciplinar em artes pela Universidade Federal da Bahia. E aí eu pensei, ó, é mais uma outra possibilidade, vou me graduar, vou buscar essa formação. Estou aí até hoje.
Excelente. E, engraçado que ele falou de jazz, aí eu fiquei aqui pensando, né, em valor de ancestralidade. Esse encontro com o jazz, por que o jazz te atraiu?
Tem coisas que a gente não explica, né?
É legal. O que o jazz tem... estudiosos dizem que o jazz, e não tenha dúvida disso, tem raízes, né, africanas, né? Muito embora ele ganhe uma grande conotação lá na América do Norte. Né?
Lembrando, na América do Norte, mas em guetos.
Nova Orleans foi o grande centro do jazz. Né, norte-americano, mas é uma música, um ritmo que nos aproxima muito. E por isso que eu fiz a pergunta, engraçado, né? Porque às vezes a gente, né, é aquela coisa que diz assim, não, a gente não explica, apenas sente.
Sente.
É. E essa é o envolvimento, mas fica à vontade, Thiago.
Então hoje você faz parte da companhia do Salesiano, como é que...
Não, vamos lá.
Tá.
Hoje eu não tenho mais vínculo com o colégio, porque o meu vínculo com o Colégio Salesiano foi por um ano, que foi durante o tempo em que eu fiquei fazendo curso profissionalizante. E aí, durante esse tempo, eu fui formei no curso, peguei meu certificado enquanto curso profissionalizante de artes gráficas, mas depois disso, minha professora, ela também saiu, terminou o vínculo com a escola e abriu a companhia dela. Então, ela abriu a companhia dela, aquelas pessoas que desejavam continuar com aquele processo que a gente já tinha ali profissional. Alguns continuaram também, seguiram ela e aí estamos até hoje. Hoje, eu não só sou aluno da companhia de dança, como eu também sou professor da companhia, né? Hoje eu sou professor de balé da companhia Karina Azevedo. E aí trabalho na escola, trabalho na companhia, trabalho também como professor de balé em um orfanato, o Lar da Criança, que fica na Vila Laura. Também sou professor de balé lá. E é isso.
Olha, então, assim, aí, Paulo, é isso que eu digo. Às vezes, você aproveita a oportunidade ou você não reclama da vida. Ele tá no curso profissionalizante e entra ali, ó, pode fazer esporte ou fazer jazz. Só que a dedicação é tal ponto que, assim, ninguém vai abrir uma companhia de balé e vai pegar os piores. Então, se você está, porque era um destaque, né? E entra ali na companhia hoje,
está com o professor da companhia. Então...
Você falou de sua prima antes. A prima, que comunidade você falou? Ela dançava em comunidade. Qual é a comunidade que
ela dançava? Pronto, ela dançava lá na comunidade do Rio Sena. Eles tinham um grupo de pagode, mais voltado ali pro pagode baiano. Na verdade, não era nem tanto o pagode baiano, porque naquela época o axé music estava no auge, né? Então, tipo assim, ela ia mais nessa pegada do axé music que estava ali lançando. E aí ela ia ali naqueles movimentos e aí ela falava, bora pro ensaio comigo, né? Bora me fazer essa companhia. E assim, é isso. Mas uma coisa que a gente não explica, ela me convidava, eu aceitava, eu ia...
Mas eu perguntei, por exemplo, não deu?
Rosenilda.
Ô, Rosenilda, um grande abraço para você. Porque como o tema é, né, é juventude negra, arte e educação, e eu fico uma importante, né, a valorização desses grupos, né, de comunidade. Como desses grupos, tem muito talento escondido, né, e que vão assim pipocando, explodindo, que é muito importante isso. Olha a trajetória. Um grupo, minha prima me chamava, mas isso vai preenchendo, isso vai dizendo, ó, falta mais, tem mais um passo para ser dado, e o passo vai dando. E como é importante, né, essa inserção a partir da cultura do bairro, da cultura da comunidade.
E, ó, Paulo, a Deise Freitas está aqui no YouTube dizendo, você é meu orgulho, professor Jeff.
É irmã de Rosenilda.
Tá vendo aí ela...
Te amo, prima.
Tá vendo aí a família aqui no acompanhando você, assistindo você aqui no nosso YouTube. Mas, Paulo, e você fala da dança e mostrar como a cultura, né, está nos bairros, mas não é tão valorizada. Claro que a gente viu aqui o Boca de Brasa, né? A Prefeitura de Salvador teve aqui, através da Fundação, me ajuda Paula Pesca, Fundação Gregório de Matos, né? Mostrando que tem um trabalho, sim, e um trabalho belíssimo, mas ainda é pouco, Paulo. E aí é o que a gente fala aqui, Jeff, a gente bate muito nessa ideia dessas titulações. Por exemplo, Capital da Música. Aí você tem um show, é contratado 1 milhão e pouco, 700 mil, tudo de fora. Aí pega o Olodum, 100 e poucos mil. Ô, gente, mas peraí. Se é a capital da música, por que importar a gente? Né? Por que não valorizar? E é como eu disse, né, não deixaria aqui de parabenizar a Fundação Gregório de Matos, que sim, faz. Mas eu acho que faz pouco. E aí a gente vê aí o show que teve agora no Rio, e é fantástico. A gente fala assim, ah, que absurdo, a prefeitura gastou 15 milhões para o show. Peraí. Gasta 15 e entre 800, foi gasto? Então, assim, que conta é essa, você que é economista, Paulo Viana? Porque dizem que 800 milhões foram arrecadados com hotéis e outras, segundo as companhias aéreas, mais de 300 mil pessoas voaram para o Rio. Mais de 300 mil pessoas voaram para esse show. Ficaram hospedadas aonde? Algumas podem ter sido caso de amigo, amiga, mas uma boa parte em hotel. Hotel paga tributo. Então, assim, eu sinto o evento e, assim, no intuito de mostrar que é investimento. Cultura sempre será investimento. Todo dinheiro investido em cultura é investimento, não é gasto.
Não, não é despesa. Eu brigo o tempo todo por isso. Porque tem que mudar esse pensamento. Não vou fazer isso. Não, você está falando investimento. Investir em educação, em arte, é fantástico. Quando o Thiago falou em arte, eu lembrei momentos que é muito importante e como isso faz bem a vida da gente, né, de projeção de futuro. Eu lembro, Jefferson, a primeira vez, né, você tá olhando para você e me vendo. A primeira vez que eu participei de um recital no Teatro Vila Velha. Andi. Me lembrei da Escola de Belas Artes. Porque meu livro foi lançado lá na Escola de Belas Artes. Naquele ar gostoso de arte, de projetando um futuro legal. E nesse sentido, né, como é que você, Thiago, disse assim, um especialista em artes? Né? O que é arte para Jefferson? O que é arte para você?
Nossa, é uma pergunta muito interessante, que eu gosto muito de falar, de responder, né? Porque a arte, para mim, é amor, é acolhimento, é sentimento, é inclusão, é transformação, né? E todas essas coisas, ainda assim, eu não conseguiria descrever a arte. porque a arte são muitas coisas. A arte é algo que está dentro, que a gente não consegue. Por mais que a gente tente colocar para fora, acho que a gente ainda não consegue descrever a tamanha grandiosidade do que é a arte.
E o encontro, eu lembro aqui também, o Thiago citou um trecho aqui, tem um que eu cito assim, essa questão do, né, como é que você se... É importante, antes de eu falar, de perguntar, vou deixar no ar a pergunta, como é que você se identifica com o seu dom, né, com a importância do seu dom. Tem uma amiga minha, que ela é uma poetisa, que ela diz assim, o dom está na gente, mas não é pra gente, é pro outro. Você sente isso, né? Quando a prima fala, como nesse instante aí, alguém gritou aí. Como é lidar com esse dom e ter essa responsabilidade de entender que isso é para o outro? Ou você entende diferente isso?
Não, eu entendo, e é por isso que eu falo que a gente não tem como mensurar o tamanho da arte, porque a gente faz arte, mas a gente não consegue ter uma dimensão de todas as pessoas que são alcançadas por nossa arte, que a gente não vai conseguir quantificar isso, porque a arte é isso, você faz a arte. Eu entendo também desse modo, que a minha arte, ela é, claro que primeiro para mim, mas acima de tudo ela é pro outro, ela chega no outro. E a arte que eu faço, por exemplo, uma coreografia que eu faço, pensando em uma linha de raciocínio, eu vou dançar essa coreografia, mas vai chegar no outro de uma outra forma, porque ele tem um outro repertório. Então, tipo assim, eu não vou conseguir limitar isso. Eu não tenho como montar uma coreografia e dizer, eu vou montar a coreografia dessa forma e vai chegar no outro dessa mesma forma. Porque não vai, porque a arte, ela ultrapassa isso.
A arte é a interpretação, né? Não interessa a forma artística que você se expresse, o outro pode entender outra coisa que você nunca pensou, que o autor nunca pensou. Isso está na literatura, isso está nas artes plásticas, nas artes... Né? A arte é algo que é interpretação. Mas aqui, ó, Girlene Borges está aqui. Boa noite, você é muito esforçado, orgulho, meu afilhado. Também João Vitor Sobral, feliz por você, irmão. Pra cima, tamo junto, mano. Damile Bulhosa, boa noite, você é incrível, primo. E Deise Freitas ainda reforçou que te ama, meu mano. Damile, estou muito feliz por você. Rosânia Azevedo, professor Jefferson, você arrasa. Maria Judete Freitas, boa noite. Maravilhoso. Damile Bulhosa diz: você vai longe, primo. Girlene está muito feliz por você. E aqui é Bruna Magalhães, professor Jeff, cheio de coraçãozinhos.
Vamos abrir, a página tá boa.
Eu tava segurando a mão para não perder, mas não queria cortar. Mas é como a gente diz, Jéssica, eu sinto muita falta em Salvador. E aí não é a crítica à Prefeitura de Salvador, mas sim a Prefeitura de Salvador, o Governo do Estado, a União, é a Prefeitura de Lauro de Freitas, a Prefeitura de Camaçari. Porque assim, ou a gente entende, eu acho que você tá vindo aqui hoje, nada por acaso, e vindo após o show da Shakira, que tem esses números imensos. O professor Paulo Viana, agora vou perguntar ao economista. O que é que eu posso pegar 15 milhões, não é quando eu tenho isso, vamos lá. O que é que eu posso pegar R$500 e ganhar R$800 em um dia? Como é que eu posso fazer isso, Paulo? Tem um investimento que você...
Não, traz a Shakira.
Mas aí eu não tenho os 15 milhões, eu tô falando R$15. Tô falando R$15, Paulo Viana, R$15.
Então, mas essa dimensão é legal.
Não, mas é algo incrível. E aí é que eu penso...
Sabe o que é mais incrível, né? Me permita? O mais incrível é o artista vir... Né? Porque a gente fala disso, da valorização interna, mas você trazer artistas conectados. Porque quando ela fala das mais de 20 milhões de mulheres solo no Brasil que sustenta, aquilo é lindo demais. É uma preocupação mínima que um artista tem de vir para um público, né, fora do seu habitat normal, comum, embora ela seja um artista universal, e ela tratar de questões internas. Ela ser um igual, você olha que tem 20 milhões de mulheres igual a mim, que são mãe de família, que são produtora, que tem que estar bonita, que tem que estar bela, tem que cuidar disso, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de todo mundo. Rapaz, isso é fantástico. E aí, é sincero, o seu espelho do outro.
E é um artista que na Colômbia é um exemplo de serviços prestados. Ela tem um instituto há anos, quando não tinha ainda a fama que tem. Então, assim, ela tem serviços prestados Então, e eu achei fantástico o show, viu, Paulo? Não estava lá, óbvio, mas, assim, o que eu achei fantástico foi exatamente como você desvalorizar, você trazer. E outra, o que a crítica, e aí eu devo estar errado, porque eu não entendo, não tenho essa. Eu não sou um crítico de shows, então posso estar errado. Mas como um leigo, como espectador, eu adorei, inclusive, o que eu mais gostei foi. Foi Caetano Veloso cantando Leãozinho.
Leãozinho, né?
Ah, mas não tinha nada a ver com o show? Bom, Anitta é mais do mesmo. As duas são muito iguais. Foi top o show. Ivete sempre faz, anima qualquer show. Estaria ali pra cantar qualquer um. Mas, velho, a pessoa botar ali Caetano... Foi algo que, pra mim, eu fui parar pra assistir exatamente por isso. Fiz, rapaz, como é que ela vai fazer isso, velho? Eu não tinha, nunca tinha parado pra imaginar Shakira e Caetano. Tá?
Então, Leãozinho.
Então, assim, quando a gente fala dos artistas trazer de fora, até para ficar claro, né? Pelo menos, acredito que Paulo Viana não, acredito que ninguém seja contra o Réveillon de Salvador, o Carnaval. É óbvio que todo investimento que você faz em shows vai trazer resposta ao município. A crítica é, por que não valorizar o artista da terra? Ou não valorizar ainda mais? Antes que me diga, eu sei, e ganhou um cachê talvez de 10% de outros aí que ganharam 1 milhão, ele ganhou 160 mil, né? Sendo que o Olodum, vamos lembrar, não, eu nem considero o Olodum como o que eu quero dizer o artista que está na comunidade, que precisa desse momento. O Olodum não precisa
já
de mais nada.
Já tem 47 anos já.
Já fez a abertura de Copa.
Michael Jackson.
Michael Jackson, abertura de Copa. Então, na verdade, o Olodum presta um favor ao Réveillon. Mas o que eu digo é você abrir com esses artistas. E tem muita gente boa, a gente já trouxe aqui, tanta gente boa nessa bancada, tá? E tanta gente que a gente não conseguiu trazer. Então, por que não? Então, a nossa crítica, de novo, não gosto, inclusive, quando fala, gasta milhões em festa, o prefeito só faz festa, só faz festa. Aí é o problema. Eu faço a festa, como nesse caso, que o pessoal fala assim, gastou 15 milhões em um show, e a educação e a saúde. Veja só, meu amigo, agora ele tem 800 milhões para gastar em educação e saúde. Se ele não tem competência, se ele vai desviar, aí é outra questão. Mas o cara transformar 15 milhões em 800 milhões, sendo que os 15 não saíram da prefeitura, tem patrocinadores. Então, assim, o cara transformar 15 em 800, isso é fantástico. Agora, se ele não sabe usar os 800, aí é outro problema.
Se ele desvia os 800...
Aí você aproveita as eleições agora e muda.
Exatamente.
Aí são coisas diferentes. Mas continuo dizendo, cultura, arte não é gasto, é investimento no setor público.
E nessa linha que você está levando, o nosso querido Jefferson, né? Como é que você tem se visto neste espelho? Tá certo, da arte, da dança, da representatividade negra. Como é que você tem se visto nesse espelho? Porque hoje você é um representante e você não pode fugir disso, dessa responsabilidade social, né? Porque a gente tem que ir puxando. Se a gente, né, conseguiu a porta mágica e abrir a porta mágica, a gente tem que ir puxando outros. Como é que você se vê nesse espelho? Como é que você se sente? Se isso é confortável, se isso é bom, se isso no seu coração fica muito feliz de ser porta de entrada, né, e ser espelho de reflexo para outros negros dessa terra?
Bom, né, eu me sinto muito feliz, claro, por você, assim, ser uma pessoa que está ali, né, sendo, alguém está tendo como referência, como representatividade. Isso é muito bom, isso é muito importante, né, você vê que você pode chegar naquele lugar porque você está vendo uma pessoa igual a você que já está naquele lugar. Mas, ao mesmo tempo, é muito preocupante também. Principalmente quando a gente fala do quesito racial, porque a gente sabe que pessoas negras, nós não temos o direito de errar, né? Então, independente de onde a gente chega, quando a gente chega, a gente tem que sempre andar na linha. A gente não pode sair da linha, porque senão a gente, tudo que a gente construiu, a gente vai deixar aí por água abaixo. Mas, assim, hoje eu sou muito feliz onde eu estou. Ainda não estou onde eu quero estar, onde eu quero chegar. Eu acredito que eu ainda tenho muitos lugares para alcançar, muitos lugares, muitos sonhos para realizar. Mas eu me sinto muito realizado em olhar para a carreira que eu estou construindo. Ver que hoje eu pertenço a uma companhia de dança. Ver que hoje eu sou um professor de balé em uma escola particular. Ver que hoje eu sou um professor de balé em um orfanato que acolhe crianças em situações de vulnerabilidade. Isso para mim é muito importante e diz muito, né, sobre o que eu estou construindo, né? Porque eu olho para o pro projeto, para minhas alunas, e majoritariamente a turma são de pessoas, de alunas negras, né? Então, assim, veio minha colega de, meus colegas de trabalho dando aula também para pessoas negras, para alunas negras, para mim é muito importante para que elas se vejam, né? E aí eu vou retomar um pouco que a gente estava falando de Rio de Janeiro, né? A gente estava falando de reconhecimento da arte, de cenário, assim, de modo internacional. E aí, trazendo, né, para o cenário racial mesmo, assim, da juventude negra. E para a arte e educação, eu trago aqui a Ingrid Silva, né? Ingrid Silva é uma grande bailarina. Ave Maria, meu Deus do céu, viu? Eu, assim, admiro demais a bailarina Ingrid Silva, porque ela tem uma grande potência. Ela é uma bailarina, assim, extremamente espetacular, fantástica. E ela começou em um projeto social. Ela veio, cria do subúrbio do Rio de Janeiro. E ela começou no projeto social chamado Dançando para Não Dançar. Né? O projeto que já tem esse trocadilho, né? Porque o povo costuma muito dizer, vacilou, dançou. Então, aí um projeto, né, tem essa esperteza de botar esse nome, Dançando para Não Dançar. E aí, através desse projeto, ela começa a fazer aulas de balé. E hoje, Ingrid Silva, ela é grande, é muito reconhecida no mundo do balé. Por quê? Porque ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas. A sapatilha, no balé clássico, ela é uma extensão do próprio corpo do bailarino. Só que, como o balé é uma modalidade de dança que foi criada, a gente sabe, por europeus, não sei o quê, todo esse contexto, então não se tinha sapatilha para pessoas negras, na cor das pessoas negras. A sapatilha era rosa, era num tom mais, um tom branco, um tom um pouco salmão, mas sapatilha para pessoas negras não tinha. Então, Ingrid Silva, ela ficou conhecida por ser a bailarina que pintava as suas sapatilhas com maquiagem. E isso alavancou a carreira dela, não só porque ela pintava, mas porque ela também era uma grande bailarina e meio que juntou isso, né? Então, assim, mas a Ingrid Silva, eu quero aqui reforçar, que a Ingrid Silva, hoje ela trabalha no exterior, né? Ela pertence a uma companhia de dança no exterior. Mas ela vem de um projeto social. E aí eu fico pensando, né? A Ingrid Silva, ela vem de um projeto social. Ela é uma mulher negra. Eu sou um homem negro. Eu dou aula em um projeto social. Então, sabe? Tipo assim, eu estou fazendo o que Ingrid Silva já fez um dia, né? Ela começa fazendo aula, ela depois passa a dar aula. Hoje ela está no exterior. Hoje ela já passou por vários países, já dançou com várias pessoas renomadas. Então eu vejo que isso é uma possibilidade para mim também, sabe? E aí aqui o reforço do projeto social. Ela veio do subúrbio do Rio de Janeiro. Eu estou aqui vindo do subúrbio de Salvador. Para quem não me conhece, sou cria do subúrbio ferroviário de Salvador. Tenho muito orgulho de falar isso. Eu tenho muito orgulho de usar o termo, né? Dizer que eu venho da favela, né? O termo favela, não como um termo pejorativo, mas como um termo identitário mesmo. Venho da favela, sim, não tenho vergonha de dizer isso. Sabe, demoro de chegar nos lugares, porque, infelizmente, a mobilidade urbana do nosso bairro é horrível. Eu levo 2 horas pra sair do subúrbio. Mas é isso, sabe? É o lugar que eu me criei. É o lugar que eu cresci.
Se tivesse um pouco mais de idade, talvez alguém lá de sua família tenha sido meu aluno lá no Instituto Social Pindorama. Eu ensinei lá no Empiripiri, lá na Praça do
Fórum. Meu melhor amigo estudou lá no Pindorama.
Eu ensinei lá. Pode ser que tenha, de repente tenha passado por mim lá no Pindorama. Mas só, Thiago, deixa eu só tirar aqui, porque o Jefferson falou uma coisa importante, muito importante aqui, que ele fora dessa construção, né, do trabalho da arte e da impossibilidade de falhar, né? E aí, né, porque a gente tem que estar sempre, né? Tinha um amigo meu que dizia assim, os negão tem que matar um leão a cada dia de novo. Mas os bichos vão acabar com o leão todo, aí vai ter que chamar o Ibama, vai todo. Mas a pergunta é o seguinte, será que ainda está muito longe da gente chutar esse pau da barraca? A gente não ter esse, ter que carregar esse peso de ter que acertar sempre, não ter o direito de uma escorregada? Será que a gente um dia vai chegar a esse ponto de assim, hein, Thiago, chutar o pau da barraca? Para não carregar, porque é um peso a mais essa questão da gente mostrar que é infalível sempre, né? Você é um artista e consagrado, não sou eu, são aí a galera que está aí participando com a gente.
E outra, viu, Paulo, é só dizendo... te cortando aqui, só porque o ouvinte tem preferência, Nayara Morim está aqui reforçando, né, que você é nosso orgulho, a Bruna Magalhães, Viva Arte, Educação, mas a Rosane Azevedo, e esse aqui talvez até explique um pouco a sua pergunta, responda, né? Você falou se ele, você como exemplo. Só que a Rosane bota aqui, ó. Professor Jefferson, obrigada por você acreditar na companhia Karina Azevedo. Beijos de sua aluna, Nina Rosa. Ou seja, quando a aluna chega ao professor e diz, olha, obrigado por você acreditar, significa o seguinte, estou muito satisfeita com o que estou vendo. Né? Então, obrigado por essas aulas, obrigado por esse momento. Então, acho que isso responde a questão do exemplo. Boa noite, Joana Angélica. Já estava sentindo falta de você. Exato, Tiago, porque não homenagear os profissionais da nossa e os artistas da nossa terra. Falo isso sempre, Joana Angélica. Mas, meus amigos, Jefferson já volta respondendo aqui, Paulo, só para fazer aquele intervalozinho rápido de 2 minutos e meio, 2h25. A gente vai ali e já retorna. Daqui a pouco estamos de volta.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado. O rádio não é apenas uma mídia de massa, é também uma mídia de engajamento. De acordo com a Kantar Ibope Media, 70% dos ouvintes interagem com os programas que escutam, seja ligando, enviando mensagens ou participando de promoções. Conecte sua marca com um público ativo e participativo. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Cardeal FM, conectado em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Já estamos de volta e, Paulo, hoje eu volto diferente aqui, que eu vou voltar com nossos ouvintes que não param, não, viu? Joana Angélica está aqui, parabéns, Jefferson. Renata Silva, você é orgulho da nossa comunidade. Isabela Lima, Jefferson, você é um excelente profissional. Então, viu que o fã-clube aqui está alto, né? Então,
não, que mostra,
ele disse que não está onde ele quer estar. Eu acho fantástico. Né? Eu acho que mesmo quando você chega no topo, você pode olhar para cima e ver, olha, dá para subir um bocadinho mais. Né? Porque quando a gente sobe por méritos é fantástico. E não é, né, louvável quando você sobe derrubando os outros. Mas quando você sobe pelo seu mérito, é muito legal você dizer, ah, ainda cabe um pouquinho mais. Eu acho que isso é fantástico. Eu ouvi uma coisa, até esqueci de falar aqui. Está até na hora de chamar ela de novo, doutora Beatriz. E uma médica de 28 anos que já tem o pós-doutorado dela e uma das referências em tuberculose. E o trabalho dela não é consultório. Não é estar trabalhando nos grandes hospitais, é trabalhando no presídio de Salvador, é trabalhando na aldeias indígenas, é trabalhando com morador de rua. E o médico que, vamos dizer assim, descobriu ela da faculdade, professor dela, no terceiro semestre, Paulinho. Ela disse, eu quero ser isso aí, eu quero ser cientista, eu quero trabalhar com essas populações invisíveis. Acho que o professor fez assim, professor Bruno, fez, sim, qual é a sua ambição? Eu gosto de gente ambiciosa. Ela fez, não. Vou trazer o Nobel da Medicina para o Brasil. Então, eu acho fantástico, velho. Tanto que quando eu fui no evento, eu fiz, ó, doutora, eu só quero uma coisa. Exclusividade do Nobel, entendeu? O primeiro vai ser o Voz de Saber.
Já teve duas vezes aqui na bancada, é, com certeza.
Então, exclusividade seria nossa. Então, Jefferson, acho fantástico quando você diz assim, ó, não estou onde eu quero estar, mas você reconhece a sua caminhada. Então, assim, você olha e diz, ó, já andei. Mas dá para subir mais um pouquinho, dá para continuar. E você perceba que onde você ainda não quer, né, onde você não deseja ainda, você ainda quer um pouco mais, seu fã-clube está imenso aqui no YouTube. Mas, Girlene Bosch está aqui, filho, você é uma dádiva de Deus. E você vê que o reconhecimento é de alunos, é de familiares, ou seja, o profissional e o ser humano mostra que é a mesma pessoa. Mas, Jefferson, me conte, e sua carreira profissional, como é que está? Assim, além de professor, você tem apresentações... Sobre que você vai ter uma apresentação aí fora do estado. Como é? Me fala um pouquinho sobre isso.
Agora em julho a gente tem o maior festival de dança da América Latina, em Joinville. E estou me programando, estou me preparando. Eu vou para esse festival, né? Vou dançar lá nesse festival e também vou, como sou professor de balé, né? Vou também para poder fazer alguns cursos para aprimorar mais aquilo que eu já sei, saber coisas que eu ainda não sei, para poder trazer para os meus alunos aqui. E aí, como estamos falando do maior festival de dança da América Latina, isso tem um custo, né? Porque é um evento que é, de uma certa maneira, um evento internacional. Então, tem um custo que é muito alto. Como eu não tenho esse dinheiro muito alto para poder ir, eu estou indo assim, na ousadia mesmo, e com o apoio dos amigos, daquelas pessoas que me conhecem, daquelas pessoas que também não me conhecem, né? Pensando nisso, para poder que eu consiga ir para esse evento. Nós, enquanto Companhia de Dança Karina Azevedo, aí, a Promai, Procare, a gente pensou em possibilidades para que eu consiga ir para esse evento, né? Então, pensamos em uma rifa. Hoje, eu estou fazendo uma rifa. Nós temos uma rifa com quatro primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Cada bilhete da rifa, ele custa R$30. Estou também fazendo uma vaquinha para que eu consiga arrecadar o dinheiro para poder fazer esses cursos que eu preciso fazer, pensando aí na minha qualificação, para poder dar o melhor para os meus alunos e também para poder levar a minha arte para Joinville, né? E hoje, no momento, temos isso. Nós, enquanto companhia também, nós vamos, mês que vem, dançar no Balassin, que é um outro evento também extremamente importante e de grande renome no cenário da dança. Estamos aí com esses dois eventos. Na próxima segunda-feira, eu também vou lá na Universidade Federal da Bahia, na Escola de Dança da UFBA. Vou dar aula para pessoas surdas, vou dar aula de dança contemporânea para pessoas surdas. Eu também tenho fluência em Libras, na língua brasileira de sinais. Sou inserido na comunidade surda, então na próxima segunda-feira, de hoje a 8, vou estar também na UFBA, aí dando aula de dança contemporânea para esse público. E assim, né,
um evento daqui, um evento dali, trabalhando daqui, trabalhando dali, mas estou também com esse foco, com essa missão de conseguir aí arrecadar o dinheiro para ir participar do maior festival de dança da América Latina.
Agora vai uma crítica, tá elogiando até agora. Estou vendo aqui seu Instagram e não estou achando aqui nem a rifa. Cadê a rifa, rapaz? Não tá aqui. O projeto tá, né? O Instagram, inclusive, do Jefferson tá aqui no rodapé, tá? Você tá no trânsito, cheguei
diga
em casa.
Diga o Instagram aí, que Jeff, a galera ouvir.
Não, Jeff, sendo que é com dois F e Y, Sobral. Só que ele está no rodapé pra ninguém errar. Mas daqui a pouco eu vou pedir pra ele repetir. Porque assim, ó, no Instagram dele tá aqui, ó. Oficina Dança Contemporânea, Dança e Surdez, olha lá. Então, agora, a rifa tem que fazer mais propaganda de você, rapaz. Certeza, porque assim, imagine. Agora, primeiro eu gostei. Eu vou. Ponto. Entendeu? Como é que paga? Daqui a pouco a gente resolve. Mas eu fui cutucar aqui, não tá lá no feed, mas está nos stories. Tá aqui falando um pouco sobre ele. Inclusive, também tem aqui uma vaquinha, além da rifa. Não achei a rifa, não, mas achei uma vaquinha. Então, vale a pena aí. Né, já que excelentíssimo governador e excelentíssimo prefeito não apoiam a arte, nós podemos apoiar, enquanto baianos e soteropolitanos, para que o Jefferson esteja... Quer dizer, está, ele estará, mas que ele quite as dívidas quando voltar, né, desse evento, que é o maior
da América Latina.
Da América Latina, ou seja, é um evento que estará com, no mínimo, né, ele como representante nosso, representante soteropolitano. Então, acho que é algo que vocês aí, ouvintes da Cardia FM, pode entrar lá no Instagram dele e até chamar ele no direct, dizer como é que pode ajudar, sendo que o Stories some, se entrar hoje, o Stories está lá falando da vaquinha. Então, esse evento será em Joinville e vai ser em, você falou?
Julho. Final de julho, estamos embarcando para Joinville.
E já tem data, não?
Ela vai, Karine, junto com você?
Ela que vai me levar junto comigo. Não, vamos juntos, vamos sim. Vamos todos aí, né? Estamos indo com um bom grupo da companhia, nossos professores hoje. Todos os professores da companhia estão descendo para esse evento, porque é assim, é um evento que é de grande importância, né, para nós enquanto professores, sobretudo de balé. Porque lá a gente consegue fazer cursos que aqui a gente não consegue ter acesso, né? Visto que é um curso de moda, que é um evento, na verdade, de modo de âmbito internacional, então a gente vai conseguir, né, beber de outras fontes. Sim. Então, pensando nisso, é que a gente está se mobilizando para levar a maior quantidade de pessoas da companhia possível. Então, todo o quadro de professores da companhia está indo para o evento, alguns alunos estão indo, mães de alunos, que lá na companhia a gente tem mães de alunos e temos mães de alunos que são também alunos.
Ótimo, mas isso que é bom.
E aí, então, a gente tá descendo com a galera pra Joinville. Joinville, estamos chegando já, já. E... aí, minha defesa, a rifa não está no feed. Porque, na medida que as pessoas vão assinando, tem que ir atualizando. Então, eu vou atualizando nos stories, somente por isso.
Tá, mas pode botar lá a rifa pra gente saber. Pronto, eu fui fazer a propaganda aqui agora. Fiz, cadê a rifa, rapaz? Quero pra divulgar. Mas, assim, gente, a rifa não tá no feed, mas ele tem direto. É só perguntar lá. Como é que pode ajudar, qual o número que ainda está disponível para você estar marcando. Mas, Jefferson, então, vocês descem aí para Joinville, você vai apresentar também algo? A companhia vai apresentar comigo?
Vamos, nós vamos levar um trabalho coreográfico também para dançar lá em Joinville. E aí, vai ser muito bacana, né? Porque a gente está pensando, como a gente está indo com alunos, mães de alunos, então a gente pensa na nossa coreografia, que a gente leva uma coreografia que acolha todos, né? Porque a gente tem alunas crianças, tem alunas adolescentes, tem alunos jovens e tem alunos, os jovens da melhor juventude, né? Que são os alunos com um pouco mais de idade. Então a gente está pensando em fazer essa montagem coreográfica, uma coreografia que abarque todas as idades, de todos os bailarinos que estão indo com a gente, uma única coreografia.
Excelente. Então, assim, ou seja, você vê que é... Isso é bacana também, Paulo, você vê que a dança, óbvio, mas é outro artista mostrar que dança não tem idade. Arte não tem idade. Então, a gente já teve um escritor aqui que disse assim, não, eu comecei a me vir escritora depois de 50.
Depois de 50.
Né? Então, ela começa a lançar livros depois de 50. Então, óbvio, você pode ter uma bailarina... Passou dos 50, dos 60, mas que já era antes, ou não, que começou ali, se aposentou, e aí diz, agora vou vou curtir, ou agora que eu já me realizei profissionalmente, eu vou fazer o que sempre sonhei, né? Porque como você trouxe do show da Shakira, tem muitas pessoas que querem, mas não podem, mas não é só financeiramente, tempo. Então eu queria fazer quando era nova, mas eu era novo, mas eu estava cuidando de meu filho, eu estava cuidando de meus afazeres, eu estava na escala 6x1 e não tinha tempo de fazer nada, e agora eu estou mais equilibrado e vou fazer aquilo que eu desejo. Então é a maior prova, que também a gente bate muito aqui nessa bancada, que arte não tem idade, né? A arte é algo que, como o próprio já disse, vem de dentro. Você vê que a resposta que ele deu sobre o jazz fez você explicar, sente, entra e faz, né? A arte é isso.
É valor de ancestralidade, mas estava gravado no DNA dele. Aí não tem jeito.
É isso aí mesmo. Não tem...
E arte é isso, arte é encontro, arte é fazer bem para o outro. Como você já disse, arte é, né, conciliação consigo mesmo, com o universo, é responsabilidade social, é uma série de coisas. Porque ninguém vive. A gente, né, a gente tem célebres frases, Jeff, sobre a questão de pão e circo, essa coisa toda, construir, polir. Os caras usam e usam mal, né? Esteticamente, mas o ser humano ele nasceu, né, para não só é trabalho, o ser humano é trabalho, mas é trabalho com arte. Porque qualquer profissão, eu fico imaginando, eu vou ser professor de educação física e o Jeff vai ser no futuro, mas isso é arte, é fazer com arte, sabe? Então é muito legal a gente entender. Eu acho que o grande tchan da coisa, e você tá com essa certeza, é entender, né? E que o que a gente faz tem que ser feito com arte, e quando eu digo arte, de saber que buscar a essência de cada passo que a gente dá. E você tem feito isso. Até eu vim aqui, você foi e me forçou aí lá no Instagram dele, é promoter. Eu também, né? Promoter também, Sim, então tem essa faceta boa, né?
Formado em arte.
Eu quero dizer assim, promoter é promover o outro. Né? Se autopromover, promover o outro. É tudo isso que a gente faz, porque a gente está fazendo promoção. Quem foi? Teve aqui uma menina boa que esteve aqui falando sobre essas questões de gerar para o outro aquilo que é a certeza da incerteza que ele tem. Porque o promotor faz muito isso. Você pega um artista iniciante, ele está meio que incerto, eu faço isso, eu não faço, o promotor, por esse caminho dá. Porque tem a capacidade de enxergar já um pouco, já trilhou aquele caminho, já enxerga com a visibilidade melhor o caminho. Ele diz, não, vamos por esse caminho, Thiago e Paulo. Esse caminho dá. Né? É por aí mesmo. Eu estou aqui falando e você, hoje aqui é como o Thiago diz, a gente traz um entrevistado, a gente vai falando, dando os norte, mas vai, e aqui a bancada é livre, é à vontade, e aqui a gente não aperta não, a gente apenas vai soltando aí os, né, as certezas ou incertezas, e para que o nosso convidado fale. Mas eu acho que eu promotei isso, né, encontrar, ajudar a encontrar caminhos.
Sim, perfeito sua colocação. A gente costuma usar uma palavra, né? É o feeling. Né? A gente tem um feeling, a gente sente ali, sabe? E é isso. É, sim, também eu sou promotor. Desenvolvo várias atividades, sim. Trabalho com várias coisas, sim. Mas é isso, né?
Nunca lhe perguntaram assim, mas onde é que você arranja tempo, Jeff, pra fazer tanta coisa? Nunca lhe perguntaram isso, não.
Pergunta. O povo pergunta muito, né? Menino, eu penso que você tá trabalhando de uma coisa hoje, já tá trabalhando de outra coisa, não. Eu trabalhei disso hoje, mas também tô trabalhando disso hoje também. Mas é isso, é porque a gente tem que se virar mesmo, né? Eu acho que é isso, a gente não pode parar. Né? A gente não pode parar. E quando a gente tem um objetivo, quando a gente tem um foco, a gente sabe o que a gente quer, a gente tem que, é isso mesmo, né? Ir trilhando, ir ali lutando, ir batalhando. Queria que não fosse assim, né? Mas infelizmente, na vida que a gente tem, as condições de vida que a gente tem que ser por esse caminho mesmo. Escolhi o caminho da educação e tem que ser dessa forma, né? Tenho que matar um leãozinho a mais, um leãozinho, dois, três a mais. Tenho que dormir menos, infelizmente, mas é isso. Mas é isso, né? Voltando a falar aqui do promotor, que se deixar eu me empolgo e aí vou falando. Eu acredito nisso, né? Que a gente, nós enquanto artistas, né? Nós temos o feeling, né? Tem gente que fala assim, nossa, mas ninguém dava nada por fulano. E aí veio um assessor, veio um produtor e viu potencial em fulano, sabe? A gente tem, é porque a arte tem isso, né?
O povo fala, a gente quer. A gente, um artista reconhece o outro.
E enxerga além do
enxerga,
ponto.
É, você,
enxerga além do ponto, né?
Aí, aí você tem ali um aluno, né? É, você vê potencial. Você percebe também que tem aquele aluno que vai fazer o balé por hobby, por ali, por um pensando na qualidade de vida, né? Um envelhecer, com, pensando na promoção à saúde. Mas você vê ali que tem aluno que vai seguir carreira, porque tem ali, né? Você tem, sente o desempenho daquele aluno, como ele trabalha a técnica, como ele se cobra, como ele sabe que é aula, tem vontade de estar ali. Eu acho que é isso, né? A gente tem esse feeling mesmo. A gente que é artista, a gente que é promotor, a gente sente.
Mas, Jefferson, já estamos chegando ao fim do nosso programa, mas lembre aí.
Passou tão rápido.
Olha aqui, agora passou rápido.
Eu peguei no.
Mas Emerson já passou aí atrás olhando, tipo assim, não atrasa a Ave Maria, porque se a gente atrasa nosso programa, a gente atrasa a Ave Maria de 6 horas da manhã. A gente vai ter uma conta a pagar com Nossa Senhora.
Ah,
vixe. Mas, Jefferson, antes de encerrar, eu queria que você lembrasse aí, antes de tudo, o seu Instagram aí pro pessoal que está nos ouvindo ou nos assistindo aí no YouTube.
Pronto, pessoal, meu Instagram é @jeffsobral, Jeff com 2 F e um Y. É só seguir lá, qualquer